Salmo de número 32, nós estamos meditando nos salmos, em alguns dos 150 salmos da Bíblia. E hoje à noite, Salmo 32. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. A bem-aventurança de quem recebe o perdão, de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos os que sois retos de coração. Queridos irmãos e irmãs, eu queria começar falando, introduzindo a reflexão em torno deste salmo, falando um pouquinho sobre o sentimento de culpa. Segundo os estudiosos, a culpa ou o sentimento de culpa é um dos maiores tormentos da vida moderna. Milhões de pessoas vivem debaixo de profunda culpa. E o problema disso é que ela está por trás de muitas doenças emocionais, tornando-se, inclusive, caso de saúde pública. Os médicos, psiquiatras e psicólogos, eles afirmam que a culpa não resolvida é causa do maior número de doenças mentais e de suicídio. Lembrem-se que nós estamos no mês de setembro, né? Amarelo, né? E estamos falando muito, e a gente tem acompanhado, e finalmente parece que as pessoas estão falando mais sobre essa questão do suicídio, que até então era meio que proibido falar. Mas é que os casos estão se avolumando de tal ordem que é muito importante que seja dito, seja tratado e falado sobre o assunto. E vejam, muitas vezes por trás disto tem um forte sentimento de culpa. Eu não sei quantos já leram aqui um livro, eu já tive a oportunidade de ler um livro de um médico suíço, Dr. Paul Tournier. É um médico reformado, cristão, lá na Suíça. Ele escreveu um livro espetacular que eu recomendo, Culpa e Graça. Ele vai tratar nesse livro da falsa culpa, de uma culpa neurótica, que muitas vezes nos é imposta, nos é impingida, e dessa nós temos que sempre estar nos livrando. Mas ele vai falar também da culpa verdadeira, da culpa real, que a nossa sociedade muitas vezes quer negar que exista tal culpa. Mas não adianta, existe tal culpa. Não adianta matar Deus, e matando Deus não tem culpa. Não adianta. A culpa está lá. E esse médico, ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer o seguinte, que não há sofrimento pior, nem certamente mais prejudicial do que o sentimento de culpa. Então, uma pergunta que se levanta, e eu me lembro também, eu costumava guardar essas revistas, agora já perdi, nessas andanças, saindo de um imóvel para outro, mas eu me lembro que eu até fiz algumas anotações de uma reportagem da Veja de capa, exatamente tratando dessa questão do sentimento de culpa. E em nenhum momento eles tratam da questão sob o ponto de vista teológico. Claro, a sociedade secularizada, ela simplesmente ignora uma abordagem teológica do assunto. Mas, há uma pergunta que é feita lá na revista, a certa altura, dizendo, há algum remédio para o sentimento de culpa? E aí a própria reportagem, ouvindo médicos especialistas aqui e ali, vai dizer, infelizmente, não há seguramente um remédio para o sentimento de culpa e viva-se com ele aí, ora tomando remédio, ora tentando compensar, ora tentando fazer isso, fazer aquilo. Afinal de contas, o que é culpa? Para a psicologia, culpa refere-se ao sentimento que a pessoa experimenta por ter violado algum princípio ético, moral ou religioso. E ela se sente culpada, então ela tenta expiar isso ou tenta compensar isto. Agora, é claro que na medida em que uma sociedade ela é relativista, é claro que isso também acaba incendido, né? Cada vez mais que a sociedade vai dizendo, olha, não se preocupe, não existe pecado debaixo da linha do Equador, qualquer coisa dessa natureza. Então aí as pessoas vão, né? Mas quando a gente vai para a Bíblia e vê qual é a definição de culpa, as escrituras, elas sempre vão mostrar que a culpa está ligada diretamente ao pecado. Na Bíblia não tem discussão. Aquele que comete pecado torna-se culpado. E na Bíblia, o pecado, a culpa ou o pecado sempre é primeiramente diante de Deus. Porque nós ofendemos a santidade de Deus e porque nós quebramos um princípio da palavra de Deus. Nós transgredimos, somos transgressores. Nós somos pecadores, nós erramos o alvo que Deus estabeleceu, que Deus propôs para que eu e você pudéssemos acertar. O fato é que a gente não acerta, a gente transgride e a gente ofende a santidade de Deus. Então a Bíblia coloca isso de um modo muito claro. E a Bíblia, o que é maravilhoso na Bíblia, é que ela mostra assim a realidade do nosso pecado, ela mostra sim a realidade da nossa culpa, mas ela não fica nisto. A Bíblia mostra o remédio, a cura para a culpa, a cura para o pecado. Porque tem muita gente que diz assim, a igreja adora colocar culpa nas pessoas. Aliás, a igreja sobrevive da culpa. Porque se as pessoas pararem de sentir culpa, elas não vão à igreja. Não, a igreja não se ocupa do pecado. A igreja não se ocupa da culpa. A igreja se ocupa do perdão dos pecados. Amém. Por isso, nesse Salmo, o 32, nós encontramos sim uma resposta de Deus para o problema da culpa e do sentimento de culpa. E louvado seja Deus por isso. Aliás, não apenas nesse Salmo, mas nós temos pelo menos no Saltério 8 salmos penitenciais. O Salmo 130, que foi lido no início do culto, é um salmo penitencial. E não apenas no livro de Salmos, há tantos outros textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que também nos falam acerca do perdão maravilhoso e gracioso de Deus, que finalmente cura a nossa culpa. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. E o Salmo 32, ele então, junto com o 51, eles trazem essa boa notícia para a gente. Não é à toa que o Salmo 32 começa exatamente assim: feliz, bem-aventurado é o homem, é a mulher, é o jovem, é a adolescente. E ele vai descrever aqui quem é feliz: é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há engano, não há hipocrisia, não há falsidade. Agora, o melhor de tudo aqui é que quem está falando e quem escreveu esse salmo foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Alguém que vivenciou de um modo muito pleno e intenso essa realidade da culpa e do perdão. Porque o fundo histórico desse salmo, assim como do 51, todos nós conhecemos a história. Foi o seu adultério com Batseba. E foi também o assassinato do marido de Batseba, Urias. Nós conhecemos essa história. Davi tentou, por um ano, administrar a culpa, esconder a culpa. Durante um ano ele tentou várias alternativas para tentar lidar com a sua própria culpa, porque ele, como homem de Deus, sabia que tinha feito coisas que não agradaram ao Senhor. Ele tinha poder. Ele abusou do seu poder. De todas as formas. Em relação à mulher, em relação ao marido dela. E ele tentou esconder isto. Durante um ano. Mas perante o reino, ele estava bonito na fita. Mas tinha algumas pessoas que sabiam do imbróglio, que sabiam da coisa. Joabe, por exemplo, o comandante do exército, sabia que Davi tinha feito coisa errada. Mas mais do que tudo, Davi sabia. E eu fico pensando que quando ele encostava a cabeça no travesseiro para dormir, ou quando ele estava sozinho no seu quarto, aí não tinha jeito. Ele tinha que se confrontar com ele próprio. Até o dia em que ele foi confrontado pelo profeta Natan. E aí não teve jeito mais. Na verdade, ele foi confrontado pelo próprio Deus, quando ele falou assim: Davi, tu és o homem. Tem uma história, ela é muito interessante, depois você pode procurar essa história no segundo livro de Samuel, capítulo 11, 12, assim, você pode ler esse texto. E Davi sofreu muito, mas ele pensou que ele tinha resolvido o problema da culpa, como muitas vezes nós pensamos, até que verdadeiramente ele se deu conta de que ele só poderia resolver esse problema tratando abertamente com Deus. Vocês já ouviram aquela expressão esqueleto no armário? Foi o dia que Davi resolveu tirar o esqueleto do armário e falou assim: eu não quero mais conviver com essa coisa aqui. Muitas vezes, eu e você, nós temos também os nossos esqueletos no armário. Ah, se a angústia em relação ao futuro é ansiedade, a angústia em relação ao passado é culpa. E muitas vezes nós vivemos o passado, ele nos aprisiona de tal sorte, é como uma âncora que fica lá no fundo do mar e a gente não consegue ir para frente, a gente não consegue avançar, porque aquilo nos angustia, nos oprime. Mas voltando para o texto bíblico, ele vai dizer: gente, eu quero contar para vocês a minha trajetória espiritual, para que vocês tenham diante de vocês o caminho das pedras, e para que vocês não incorram no erro que eu incorri. Por isso que esse salmo, ele vai se colocar como um salmo didático, como um salmo pedagógico. Porque Davi, depois de ter experimentado o que experimentou, ele vai dizer para mim e para você, para a comunidade de Israel, que foi a primeira receptora deste salmo, e depois para nós aqui, Igreja de Jesus, dizendo: não façam isso que eu fiz. Mas façam isto que depois eu fiz. E a primeira coisa que ele começa anunciando é: vale muito a pena você experimentar o perdão de Deus, porque experimentar o perdão de Deus está relacionado a uma vida feliz. Sem perdão não há felicidade. Por isso ele vai dizer: feliz é o homem. E é muito interessante que aqui ele usa vários vocábulos para falar acerca daquilo que a gente faz. Ele fala de pecado, ele fala de iniquidade, ele fala de dolo. Ele fala não apenas dos nossos atos, daquilo que a gente faz e que contraria a vontade de Deus, mas daquilo que, na verdade, a gente é. A gente é pecador. E quando a gente se apresenta diante de Deus, a gente não se apresenta apenas com os nossos atos, mas com aquilo que a gente é. Eu não digo apenas para Deus: Senhor, eu menti. Eu digo: Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, eu não apenas roubei. Senhor, eu sou ladrão. Senhor, eu não apenas adulterei. Senhor, eu sou adúltero. Não se trata apenas de confessar os atos, mas de confessar também aquilo que a gente é. Isso é muito difícil. Mas Davi se apresenta assim, desnudo diante de Deus, porque diante de Deus não tem esquema. Diante de Deus, a gente não pode falsear. Diante de Deus, a gente não pode usar máscaras. Elas caem. Então Davi chega e fala: olha, feliz. Feliz o homem, o quê? Que tem o seu pecado perdoado. E o que significa na língua hebraica o perdão? Remoção. Deus remove. Só Deus pode fazer isso. Feliz o homem e a mulher cujo pecado é coberto. Sabe qual é a ideia aqui? É a ideia que de tirar da vista dos olhos. Quando Deus nos perdoa, olha que coisa maravilhosa, ele não olha mais os nossos pecados. Às vezes, eu torno a olhar os pecados. Às vezes, você olha o meu pecado. Mas Deus fala, quando ele cobre, ele tirou da vista dele. Aleluia. Coberto. E ele vai dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E essa é uma palavra que diz respeito à contabilidade. É como se Deus não mais lançasse na sua conta o débito, o seu pecado. Deus apagou. Você não deve mais nada para ele. Agora, isso é possível? Claro que é possível. Aliás, esses textos, esses versos iniciais, Paulo vai usar, sabe aonde? Romanos capítulo 4. Por isso que Martinho Lutero, ao estudar o Salmo 32, vai chamar o Salmo 32 de Salmo Paulino. Porque quem faz a leitura e a releitura desse Salmo é Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 4, quando ele vai falar feliz, ele cita literalmente os dois versos iniciais, falando no contexto de Cristo. Porque este salmo, ele alcança a sua plenitude na obra de Cristo na cruz do Calvário. Por que que Deus pode me perdoar completamente? Por que que Deus pode cobrir os meus pecados completamente? Porque Jesus Cristo pagou lá na cruz. Por isso que lá em João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E por que que Deus é fiel e justo? Porque ele não poderia fazer diferente. É como se Deus não tivesse mais alternativa. A partir do momento que Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Deus, e aqui eu estou usando uma palavra humana, não tem outra alternativa senão ser justo e me perdoar, porque Cristo levou sobre si os meus pecados. Então, quando eu reconheço e admito, Deus é justo e me perdoa. Glória a Deus. Porque Cristo já derramou o seu sangue precioso. Sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso que O perdão de Deus é pleno para as nossas vidas. Por isso que os meus pecados do passado, do presente e do futuro já estão cobertos pelo sangue de Cristo. Então não há mais nenhuma possibilidade de que eu não tenha mais o perdão dos pecados. A mim só me cabe o quê? Reconhecer, admitir. Existe cura. Calvino vai dizer o seguinte: a felicidade dos homens consiste única e exclusivamente no gracioso perdão dos pecados. Em outras palavras, aquilo que já disse no início, você nunca será plenamente feliz se o seu problema de culpa não tiver sido resolvido. E como ele é resolvido? Pelo perdão. Alguém brincou dizendo assim: os católicos tiveram uma tirada tão importante, inventaram o confessionário. E Freud, o divã. Porque, gente, a coisa mais maravilhosa é a gente saber que eu fui perdoado. Tem até um hino maravilhoso do coro: perdoado, foi perdoado. Não é lindo? Porque essa é dinheiro, dinheiro nenhum compra esse negócio. É bênção. Nos versos 3 e 4, Davi conta para a gente, e aí sim ele coloca na primeira pessoa, o que aconteceu com ele quando ele, durante um ano, tentou administrar sua culpa. Olha o que aconteceu com ele. Versos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele dizia assim: olha, eu ia para a academia, eu tentava mostrar que eu estava bem, mas lá dentro eu não estava legal. E o meu corpo acabava refletindo essa culpa. E aqui, meus queridos irmãos, a gente não pode deixar de mencionar uma coisa que todo dia a gente ouve falar, acerca das doenças psicossomáticas. A Bíblia já falava disso há muito tempo atrás. Essa relação entre saúde emocional e pecados não confessados é bem mais profunda do que a gente imagina. E aqui, ele vai falar realmente de como o seu exterior e o seu interior foram afetados. Ele envelheceu, ele perdeu vigor, ele não produzia mais, a sua energia estava acabando. Davi está falando isso, ele mesmo está contando para nós. O seu andar se tornou lento e difícil. Mas mais do que isso foi a sua angústia do coração, quando ele diz: a tua mão pesava sobre mim. Gente, a mão de Deus quer estar sobre nós para abençoar e não para nos pesar, no sentido de que quando a gente não confessa. Mas Deus faz isso e interprete isso como um ato da disciplina de Deus na nossa vida, porque Ele nos ama. Por que que Deus pesa a mão sobre nós, que é uma linguagem também antropomórfica? Ou seja, a gente está dando uma forma humana a Deus. Porque Davi falou: olha, Senhor, é duro conviver, é duro viver 24 horas por dia com a tua mão pesando sobre mim. Eu não quero mais essa mão do Senhor na minha vida, não. Eu quero uma mão que abençoa. É claro que em última instância a mão que pesa também está abençoando. Porque Deus faz isso porque nos ama. E ele falou: tua mão pesava sobre mim. Glória a Deus, quando às vezes Deus pesa a mão sobre a gente, né? A gente sabe disso. E ele fala nesses termos. Sabe por que ele se sentia angustiado? Esgotado? Porque a culpa exige muita energia para mantê-la presa no inconsciente. Você já viu uma boia em alto mar? Você já tentou afundar a boia? Você põe para baixo, o que acontece quando você solta? Sobe. Esse é o problema. Por isso, citando novamente o Dr. Paul Tournier, Ele, olha que coisa bonita que ele escreve. Ele é um cristão reformado. Ele diz assim: Deus apaga a culpa consciente, mas traz à consciência a culpa reprimida. Então, não tem jeito. Ah, como a gente lida com a culpa? Não adianta você racionalizar, não adianta negar, não adianta reprimir, não adianta ocultar, não adianta transferir a culpa. Já falei para vocês de uma frase que eu achei muito engraçada, que o pessoal diz assim: a culpa é minha, e eu a coloco em quem eu quiser. Não adianta. Não adianta também você falar assim: eu sou culpado, mas eu faço muitas coisas boas. Pequei, mas olha aquele lá. Não adianta. Qual é? Terminando a nossa reflexão, definitivamente a solução, o remédio. Aquilo que a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse. E não tem outra. Confesse. Admita. Chega diante do Senhor e fala como aquele, como Davi no Salmo 51. Pequei, Senhor. Contra ti somente. Ou como aquele que subiu ao templo para orar na parábola que Jesus conta e nem ousava olhar para o céu, falou assim: é a oração do coração. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ou como o filho pródigo que volta e diz para o pai: pai, pequei contra ti. Por isso, como resolver o problema da culpa? Eu coloco aqui na minha palavra: rompa o silêncio. Acabe com o silêncio antes que a culpa silenciosa acabe com você. O silêncio adoece. Toma liberdade, vocês já me ouviram falar tanto nele. É que é um dos meus autores prediletos, Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu Vida em Comunhão e ele fala sobre confissão. Ele fala sobre confissão antes da ceia. Que coisa preciosa. Às vezes a gente vem para a ceia de qualquer jeito, né? Mas ele vai falar sobre a importância da gente ter o nosso momento penitencial antes de participarmos da ceia. E olha, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: escute bem, por favor, eu deveria projetar aqui, mas não tive condições. Ouça só, mas olha que profundo o que ele diz. O pecado faz questão de permanecer no anonimato. O pecado teme a luz. Escondido na escuridão do que não se verbaliza, ele intoxica todo o ser do homem. Ele fala: é dura a luta até que os lábios conseguem pronunciar a confissão de pecados. Porém, o pecado, uma vez expresso, verbalizado, já não tem mais poder. Por isso, aquele que anda na luz, 1 de João, quem anda na luz não vive pecando. Admite, confessa. Porque o único modo de você manter oxigenada a sua alma é sempre chegando diante do Senhor e confessando. Falando: Senhor, pequei contra ti. É não permitindo que pecados não confessados permaneçam na nossa vida. Ouça essa história cantada pelo jornalista Philip Yancey. Ele conta sobre um serviço oferecido em Los Angeles. Sabe como é o nome do serviço que é oferecido lá em Los Angeles? Linha do Pedido de Desculpas. Esse serviço dá às pessoas a oportunidade de confessar seus erros ao preço de uma ligação telefônica. São feitas cerca de 200 chamadas por dia. E cada pessoa tem 60 segundos para confessar seu segredo. Confissões de adultério e aborto são as mais comuns. Um alcoólatra deixou a seguinte gravação: quero me desculpar pelos 18 anos de vícios e pelos prejuízos que causei à minha família. Só que tudo isso falando para uma máquina. Olha a necessidade que as pessoas têm de botar para fora. E tem um serviço desse, onde ela fala para uma máquina. E só esse ato, é uma catarse, né? Só esse ato de botar para fora e falar, me perdoe, pelo amor de Deus. Alguém que carrega o peso de ter cometido um aborto, no ato de desespero, chega para uma máquina e fala, eu fiz isso. Agora pense comigo, que a boa notícia é que existe uma linha direta com Deus, que funciona 24 horas por dia. E ninguém precisa viver num silêncio angustiante a respeito de sua culpa. Porém, é preciso tomar uma decisão de romper com o silêncio da culpa. Enquanto calamos, adoecemos. Por isso Agostinho disse, silenciar sobre os pecados diante de Deus é como ir ao médico e não dizer onde dói. Blaise Pascal, também um matemático do século XVII, ele vai dizer o seguinte, é um erro estar cheio de faltas, mas é um erro ainda maior estar cheio delas e não desejar reconhecê-las. Por isso é muito interessante no texto que ele fala, olha, ele assume a sua culpa, o Davi, e é por isso que é importante também que a gente assuma, eu errei. Hoje a gente vive numa sociedade que a gente fica transferindo culpa para cima e para baixo, né? E a gente não assume. Eu estava brincando com alguém, brincando não, mas conversando ontem lá num jantar, num lugar muito gostoso lá, com o reverendo Eudes, com a dona Mani. E a gente estava falando sobre a situação do Brasil, né? E a gente está para ver ainda um desses caras da Operação Lava Jato chegar, qualquer um deles, chegar e falar assim, eu errei, eu roubei, eu fiz, eu estou arrependido, mas verdadeiramente, no que eu puder, eu vou devolver. Tipo, Zaqueu. Mas pode ver, quando alguém noticia, aí vem lá, o advogado diz que nunca tomou conhecimento, sequer ouviu falar. Perceba, mas isso acontece com a gente também. E aí, para encerrar, receba o perdão gracioso de Deus. Veja o que Davi diz no verso 5. Ele diz o seguinte lá no verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Chega! Para com isso! Senhor, chega de tentar ocultar. Não dá mais, não aguento mais. Ele chega diante de Deus, escancara tudo, errei, Senhor, pequei, tem misericórdia de mim, Salmo 51, tem misericórdia de mim, Senhor, não dá mais, eu não quero mais ocultar, eu quero botar isso aqui na tua luz, mas eu quero receber o teu perdão, eu preciso do teu perdão na minha vida. E ele recebe o perdão de Deus, ele fala, eu vou confessar, e Deus já fala, eu já te perdoei.
Aleluia.
Deus, ele fala no futuro, e Deus já fala, já te perdoei. Porque Deus já conhece a intenção do coração. Amém? Então, queridos, é essa a mensagem que a gente tem para nos apropriarmos. E o resultado, então, é maravilhoso, né? Só vou citar. Ele diz no verso 6, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Qual é o homem piedoso? Não é o homem que nunca peca, não. Mas o homem que peca, reconhece, confessa e abandona. Por isso ele não vai dizer, bem-aventurado o homem que nunca peca. Não, bem-aventurado o homem que tem o seu pecado perdoado. Que peca! Somos pecadores ainda. Ainda carregamos dentro de nós o velho homem que pende para o mal. Todo dia a gente luta contra a nossa velha natureza. Todo dia a gente enfrenta esse mundo sem Deus. Todo dia o diabo lança as suas flechas contra a gente, provocando-nos, induzindo-nos ao pecado. Ou seja, nós temos uma batalha terrível pela frente. Então não há ninguém que não peque. Mas uma vez cometido o pecado, dobra o joelho, chega diante do Senhor e fala, Senhor, pequei, me perdoa. Tem misericórdia de mim. E uma coisa bonita que ele vai dizer aqui, é que no dia da tribulação, ele não vai se sentir culpado mais. Ah, eu estou sofrendo isso porque... Não. Olha o que ele diz lá. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E ele tem ainda uma promessa. A promessa de que Deus vai instruí-lo e guiá-lo no futuro. De que Deus vai pôr os olhos sobre ele e dizer, olha, vai por esse caminho. Eu estou te orientando, eu estou te dirigindo. Mas vejam, depois de ter confessado, não antes. Porque antes, a gente é como uma mula que não tem entendimento. Porque quando a gente está com o pecado não confessado, Deus quer dirigir a nossa vida, mas a gente não entende o dirigir dele. A ação diretiva dele, a gente não entende. Porque aí a gente ainda está escondendo, ocultando. Mas uma vez confessado, Deus vai nos dirigir a vida. Por isso que esse salmo não poderia terminar de outra forma, senão, verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai todos vós que sois retos de coração. De novo, os retos de coração e os justos são aqueles que vivem à luz da confissão. Justificados por Jesus. Amém?
Amém.
Que Deus nos abençoe. Mas a minha palavra nesta noite é esta. Não viva mais sobre o peso de culpa alguma.
Amém.
Qualquer que seja ela do passado. Confesse, já confessou, então Deus já te perdoou. Agora você precisa se perdoar também. Porque é uma afronta que você faz a Deus, quando Deus te concede o perdão e você não se perdoa. Então se perdoe. Porque senão você vai estar minimizando o perdão de Deus. Se perdoe. Como diz, né? Todo mundo pisa na bola. Confessou a sua pisada da bola, pediu perdão, Deus te perdoa, então perdoe você mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe, que saiamos daqui com os nossos corações confirmados em graça. E que a palavra de perdão esteja sobre você. João diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que saibais que os vossos pecados são perdoados no nome de Jesus. É isso que a gente precisa, saber que o meu pecado foi perdoado. Louvado seja Deus. Amém.